Entrevistas.
Olá! Nesta edição do programa de rádio do TJPR, vamos falar sobre os trabalhos realizados pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A desembargadora Priscila Placha Sá, coordenadora da CEVID, vai nos contar quais foram as atividades desenvolvidas pelo setor no biênio 2019-2020. Desembargadora, obrigada por ter aceito o convite.
Muito obrigada, Daniele.
Neste último ano, o volume de demandas aumentou e a questão do distanciamento social está refletindo em um maior número de agressões?
Há, muitos indicativos, não só por uma percepção local aqui no estado do Paraná, mas em contato com as demais coordenadorias do país e mesmo olhando, o cenário nacional e internacional, de que a diminuição, do registro, que é um pouco mais perceptível, especialmente nos meses de março a maio de 2020, ela, para nós, pode ser percebida como uma subnotificação, ou seja, aquilo que nos traz de diversos indicadores que admitem, nós falarmos num aumento dos casos por conta do fato de que as mulheres e meninas estão mais sujeitas aos seus agressores reais ou potenciais, especialmente no âmbito da casa, isso faz com que a gente perceba que há uma subnotificação. A partir do momento que a pandemia vai estabilizando a questão do isolamento social e há uma campanha ampla da rede, inclusive da qual o TJ e a CEVID participaram, a gente percebe que há, um retorno, mas ainda um certo, uma preocupação nossa se a gente olhar um pouco em termos de comparação com a série histórica. Nós supomos que poderemos realmente ter uma margem de o quanto houve, de casos de violência doméstica, incluindo agressões, injúrias, ameaças, até casos que supomos, infelizmente, de cárcere privado, precisamos de uns 6 meses depois aí do encerramento do isolamento social total para poder ter essa perspectiva. A realidade do nosso estado, especialmente nesse momento pandêmico, a gente poderia comentar, a quantidade de medidas protetivas que foram concedidas no ano de 2020, em comparação com o que aconteceu em 2019. Então, se a gente olha os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, a gente vai ver que tem um progresso na concessão de medidas protetivas, porque sabemos, essa é uma questão que a rede trabalha muito, quanto mais estando essas mulheres informadas, mais elas vão buscar o serviço de assistência, a gente vê uma subida. Mas depois, quando a gente olha a partir dos meses de março e notadamente abril e maio, que talvez foram meses assim muito radicais nessa nova realidade que se apresentava do isolamento social por conta da pandemia, a gente vai ver que há uma diminuição e uma diminuição bem importante. E claro que isso no somatório anual indica para nós que naquilo que foi registrado de medidas protetivas de urgência, a gente tem um decréscimo se comparado com o ano de 2019. E nós entendemos realmente, a partir da realidade local, como comentei um pouquinho anteriormente, que isso não parece refletir aquilo que tem de realidade.
Como os juízes vêm trabalhando com o aumento nos índices de violência doméstica? E como a CEVID está auxiliando?
Nós podemos afirmar que a magistratura do Estado do Paraná vem trabalhando e trabalhando muito bem no âmbito da violência doméstica e familiar. É claro, nós sempre estamos num contínuo de aprimoramento. Vou dar um exemplo que é algo que já estava aqui no radar da CEVID em conjunto com a EMAP, que é a formação e a capacitação, e que o CNJ, ao final do ano, orientou como recomendação que magistrados e magistradas que tenham competência na matéria de violência doméstica venham a receber uma capacitação e uma formação adequada no chamado julgamento com perspectiva de gênero. O que nós percebemos é que, localmente, em uma série de termos que poderíamos usar, e um deles é a criatividade de cada magistrado e magistrada, mas também a sua sensibilidade para perceber as questões locais, né? O que é mais adequado e mais relevante para aquela comunidade. Percebemos um engajamento importante junto com o Ministério Público, a OAB, a Defensoria, Polícia Civil e Polícia Militar. E temos uma série de iniciativas, né, que podemos comemorar positivamente. Inclusive, várias delas foram objeto de apresentação pelos integrantes da magistratura nas lives que nós fizemos em alusão, né, aos 14 anos da Lei Maria da Penha, que aconteceu ao final do ano passado. E a CEVID, na verdade, busca, de um lado, disseminar essas boas práticas, como também oferecer o suporte necessário. Então, aproximação também, não só das instituições que integram o sistema de justiça, mas com o CREAS, o CRAM, as universidades, têm sido muito positivas para oferecer, né, um atendimento mais importante para as mulheres em situação de violência.
Quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas pela CEVID neste período de distanciamento social?
Bom, a CEVID, em continuidade, né, nós temos uma gestão que foi coordenada inicialmente pela desembargadora Lenice, que depois, a pedido dela, por uma série de outras atribuições, acabou não permanecendo. Eu ingressei na gestão no início de 2020 e encerro agora em 2021. A gente pode dizer que trabalhou em algumas frentes, né? A primeira delas é o que a gente pensa na redução, prevenção e responsabilização dos atos de violência contra a mulher, tendo como norte, né, como uma categoria, foi algo que eu propus tão logo assumir, que pudesse ser a categoria orientadora do nosso planejamento estratégico. Então, um trabalho que foi iniciado pela desembargadora Lenice, que coordenava aqui junto com as outras instituições e Secretaria de Segurança Pública e Sejuf, a finalização da redação do protocolo interinstitucional para investigação e julgamento de feminicídio. Incrementamos e já iniciamos uma atividade num projeto piloto com Foz do Iguaçu e Almirante Tamandaré para a implementação do formulário de avaliação de risco, que é uma resolução conjunta do CNJ e do CNMP, buscando perceber, né, pistas de que esta mulher, ao procurar as autoridades públicas ou a rede, possa estar numa situação que exige um plano individual de segurança para a vítima ou outras medidas. E ainda nesse nicho, né, a formação e capacitação da magistratura, que foi o que eu comentei antes, para atuar nos casos de violência doméstica e familiar com essa perspectiva de gênero. Naquilo que poderia ser um segundo grupo, né, redução e prevenção à transgeracionalidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, é um trabalho importante. Ele começou a partir de um mapeamento que foi fruto de uma pesquisa acadêmica. Eu era co-orientadora desse trabalho, a desembargadora Lenice, que autorizou a pesquisa. Foi feita uma avaliação em todas as comarcas, literalmente em todas as comarcas do estado do Paraná, se havia aquilo que hoje, né, nós estamos então denominando como grupos reflexivos para autores de violência. Hoje nós temos uma lei estadual aprovada e estamos pela CEVID, após termos publicado tanto um guia prático quanto um guia teórico. Falamos um pouquinho, né, do nosso expertise e estamos compondo aqui por intermédio de uma servidora da CEVID, o pesquisador que trabalhou nisso, o grupo nacional junto ao COCEVID e ao CNJ. naquilo que a gente pode chamar de incremento de medidas de prevenção a novas violências por meio da rede. Tem uma questão que a gente vai conversar um pouco à frente, então vou deixar para comentar, que é a implementação do botão do pânico virtual. Temos também o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência, no qual o desembargador Marcelo Daladé está atuando junto ao CNJ. E há, né, já uma discussão a respeito da possibilidade da implementação estadual da Patrulha da Maria da Penha, embora nós tenhamos as guardas municipais já realizando essa atividade em uma série de cidades. Nós tivemos nessa gestão, com o trabalho, né, excepcional feito pela ao juiz auxiliar da presidência e a própria presidência em levar ao órgão especial, que acabou aprovando a criação de dois novos juizados, um em Londrina, e a Casa da Mulher Brasileira se transformou no terceiro juizado de Curitiba, e também a alteração da competência da instrução dos casos de feminicídio nos locais em que haja vara privativa. E é uma questão que é sempre importante para nós, que é trabalhar na qualificação do atendimento interdisciplinar aos casos de violência doméstica e familiar. O norte de uma série dessas atividades foi a elaboração do dossiê do feminicídio, que nós lançamos agora no dia 25 de janeiro, no qual nós mapeamos, né, 300 casos e também, como a gente vai falar daqui a pouco, né, um pouco mais sobre essa categoria.
Agora eu gostaria que a senhora falasse sobre o botão do pânico. Qual é a finalidade desse equipamento e em quais cidades ele já está funcionando?
É um dispositivo que foi inicialmente inaugurado como chamado botão do pânico físico na gestão da desembargadora Denise Krieger Pereira, e ele visa, né, atuar como um dispositivo de proteção para casos em que haja um alerta, né, de cuidado especial em relação a uma mulher em situação de violência doméstica e familiar. Nós temos hoje uma série de cidades que tem o chamado botão físico funcionando: Londrina, Curitiba e outras cidades do interior. E durante a gestão da desembargadora Lenice, começou a se desenvolver, né, em conjunto com a SEJUF e com a CESP, o chamado botão do pânico virtual por intermédio do aplicativo 190 da Polícia Militar. Esse convênio, então, finalmente foi assinado em setembro de 2020, e nós fizemos uma avaliação, né, com a Polícia Militar, que é quem vai fazer a gestão do acionamento, e com a magistratura que presta a função de apoio e assessoramento à CIVID, e achamos por bem, né, para fazer uma espécie de teste do seu funcionamento, iniciarmos por uma comarca. Então, o convênio prevê uma concessão de determinados, botão do pânico, perdão, para determinados municípios. São inicialmente 15 municípios e nós começamos a fazer a implementação já em novembro de 2020 com a comarca de Londrina. E percebemos, né, que foi uma posição muito importante, né, para fazer esse primeiro refinamento. Nós precisamos alterar o sistema PROJUDE, precisamos de medidas junto à SELEPAR e começaremos já agora em mais duas comarcas, né, que contemplam aqueles municípios faltantes, sempre procurando, né, nas fases subsequenciais de implementação que já foram definidas junto com a Polícia Militar, para que haja abrangência estadual. É interessante dizer que tanto a SEJUF quanto a CESP e a Polícia Militar já avaliam a franca expansão dessa medida, que também é decidida por uma determinação judicial. Então, uma mulher terá acesso ao botão do pânico a partir de uma decisão judicial. E ele, então, é concedido e monitorado pela Polícia Militar. Nós entendemos que é um dispositivo muito importante. Nós podemos afirmar publicamente, como a Sejuf e a CESP e a Polícia Militar adotaram com paixão, né, o implemento efetivo dessa medida. E o Ministério Público também, embora não sendo signatário do convênio, ele é partícipe aqui das nossas atividades no sentido de apoio e discussão do melhor funcionamento, tudo tendo como destinatária final, né, a mulher que vem ao sistema de justiça buscar apoio e proteção.
Como a legislação caracteriza o feminicídio e por que essa questão é tão polêmica?
O que acaba resultando na alteração legislativa da Lei 13.104 de 2015 é o resultado da CPI da violência contra a mulher. E a proposta originária da redação era essa questão de gênero, né? Porque é uma categoria, não obstante se saiba, toda a discussão que existe no seu entorno é polêmica, né? Mas é possível afirmar, não só na análise socio-histórica, mas também jurídica, que nós temos sim o fato de que mulheres são assassinadas pelo fato de serem. No debate congressual, a expressão gênero foi sacada e o que foi aprovado foi por razões da condição do sexo feminino, né? Inclusive no léxico é uma expressão que guarda uma certa dificuldade e dificuldades que nós não vamos debater aqui, Daniele, mas que são objeto de questionamento, se ela é então de natureza objetiva ou subjetiva, enquanto qualificadora, enfim. Mas se entendeu que a expressão por razões da condição do sexo feminino era limitadora, especialmente quando olhamos para uma característica de que o grupo de mulheres também não é um grupo homogêneo, ou seja, eu não tenho como destinatária da perspectiva do machismo estrutural apenas as mulheres heterossexuais e as mulheres cisgêneras, né? Ao contrário. Mulheres transgêneras, mulheres lésbicas, mulheres dos grupos tradicionais são também atingidas, e dentre essas que eu exemplifiquei, mulheres transgêneras são atingidas, segundo a gente já tem muitas pesquisas, com elevado grau de crueldade. Então, esse marcador jurídico, ele contempla, na verdade, um pouco do debate do que era sócio-histórico, né? Muitas falas sobre essa temática, informando, inclusive, que se trata de um ato de terrorismo contra as mulheres. E nós fizemos aqui na CEVID uma pesquisa, né? Depois que nós definimos uma amostra a partir de marcadores temporais, entre 9 de março de 2015, que foi o ano de aprovação da Lei do Feminicídio, e 9 de março de 2020, porque aí 5 anos é uma métrica razoável, né? A partir das orientações de pesquisa por amostra importante. Depois nós definimos que 50% mais 10 desse item indicava uma saturação a partir do que a gente foi fazendo e analisamos então esses 300 processos de feminicídio e foi o que resultou na publicação do dossiê que foi lançado então no dia 25, cujos dados, né, e análises vão em breve estar disponíveis para toda a comunidade e ele se pauta também por indicadores tanto de pesquisas da área jurídica como das ciências sociais, de que existe, né, naquela perspectiva de que mulheres são assassinadas por serem mulheres, uma espécie de assinatura no feminicídio, como também há um roteiro típico. Então, isso retoma muito do que a gente já falou sobre a questão do botão do pânico, sobre a constrição e a subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar, sobre o formulário de avaliação de risco, ou seja, o feminicídio ele é tragicamente uma espécie de ameaça constante para a vida de muitas mulheres, né? Se olharmos os dados anuais, nós vemos que, infelizmente, trabalhamos com o importe de número de mortes muito elevado, né? Que nos deixa realmente preocupadas e vemos que não é por desconhecimento da lei, enfim. Então, esse dossiê, ele tem, primeiro, uma mensagem informativa, né? Especialmente para as mulheres em situação de violência e para aquelas que conhecem mulheres em situação de violência, para que, ao menor sinal, é importante procurar a rede, é importante procurar o sistema de justiça, porque é possível, né, a gente afirmar que uma parte desses casos é previsível e outra parte dessas mortes seria evitável no sentido, né, dessa perspectiva de inibição do fato.
Neste podcast, conversamos com a desembargadora Priscila Placha Sá, coordenadora da CEVID.
Muito obrigada, Daniele, e foi um prazer conversar com você.
Confira as nossas próximas edições. Acesse o site da Rádio do Tribunal de Justiça do Paraná no www.tjpr.jus.br/rádio. Até lá!
Rádio TJPR.